Gênero e Feminismo.
Que tipo de reforma política espera o movimento de mulheres? Em mais uma coluna de Gênero e Feminismo, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, fala de estratégias para que mulheres ocupem novos espaços de poder. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, hoje nós vamos falar de reforma política na perspectiva das mulheres. Que tipo de reforma política as mulheres defendem para democratizar o poder e para uma maior participação feminina? Há pontos de destaque nesse tipo de defesa de reforma política por parte das mulheres?
Sim, a gente pode pensar aí em duas estratégias que eu acho, para resumir um pouco a grande discussão em torno desse tema, né? Sobretudo a questão da lista, o fechamento da lista é um instrumento que pode empoderar maior entrada de mulheres no parlamento, e depois o financiamento de campanha, né? O tema da lista, né? No Brasil a lista é aberta, os partidos apresentam para a população uma lista de candidaturas a partir do percentual que eles têm direito a apresentar de candidatos naquele pleito, que é o coeficiente eleitoral daquele partido naquela eleição. E essa lista é a população que define quem serão os eleitos. Maior número de votos dessas pessoas, a lista vai sendo classificada e ranqueada, né? O partido tem direito a X vagas, os mais eleitos são aqueles que estão dentro do quadro desses partidos, né? O que a gente sugere, que tem sido um sucesso em outras experiências aqui na América Latina, como na Argentina, na Bolívia, no Equador, é que você possa intercalar, né? A lista fechada significa que o partido vai apresentar à população uma lista que é previamente ordenada. Então, um homem, uma mulher, ou em outras situações, né? Que essa, na minha opinião, não é a melhor dos casos, já que a gente quer colocar, né, uma proporção significativa de mulheres. Se a gente listar dois homens e uma mulher, eu incluo basicamente só 30% de mulheres, mas se eu alternar um homem e uma mulher, é 50%. Só essa mudança já faria com que na eleição imediata, subsequente, você já teria um avanço monumental, com o fechamento da lista, sem mudar o sistema de votação para voto de outro formato que não proporcional, né? Eu acho que essa é uma estratégia super importante, que o Brasil perde a oportunidade histórica de fazer essa mudança simples, né? Que empoderaria também os partidos, porque eles teriam que ter candidatas viáveis e interessantes para colocar nessas listas, né, previamente ordenadas, e acho que seria fundamental a gente pensar nessa estratégia.
Professora Marlene, que tipo de financiamento de campanha contribuiria para uma maior participação política das mulheres numa reforma política que é defendida pelos movimentos feministas?
Hoje o Brasil pratica um financiamento misto de campanha, parcialmente público e parcialmente privado. O financiamento privado, e especialmente dentro do financiamento privado, o financiamento empresarial de campanha, está se revelando, como todos esses escândalos de corrupção aí estão nos demonstrando, né? Uma das veias abertas por onde você pratica toda a forma de corrupção dentro do sistema eleitoral brasileiro. A própria CPI, que está sendo agora da Petrobras, só revela o quanto os partidos, né? E aí independe quais são os partidos, porque quase todos eles estão envolvidos nesse esquema, os partidos aceitam contribuições de empreiteiras, de empresas de todas as naturezas, e essas empresas terão retornos substantivos no momento posterior à eleição desses candidatos, né? De aprovar projetos, né? Aprovar recursos para os seus benefícios próprios. A única forma, e essa é a única forma mundialmente reconhecida, de você eliminar esse problema da entrada do capital financeiro dentro do jogo político, é você impedir o financiamento privado, e especialmente o financiamento privado empresarial de campanhas. As mulheres não conseguem esses recursos empresariais, né? Invariavelmente elas vão disputar as campanhas em condições de absoluta desigualdade em relação a esses recursos. Então, uma solução possível, e eu acho que hoje no Brasil quase urgente, né, para que a gente possa estancar essa veia aberta da corrupção eleitoral no Brasil, é o financiamento exclusivamente público de campanha, sem a iniciativa privada e o capital financeiro privado poder participar do jogo político de forma direta, né? Fazer isso de uma forma racional, de modo que as campanhas não sejam absurdamente caras no Brasil, como elas são hoje, né? Que as campanhas tenham o grau da modéstia, da parcimônia que o recurso público exige, como um recurso que pertence a todo mundo e não pode ser gasto de maneira exorbitante, como a gente infelizmente vê serem gastos nas campanhas políticas que nós temos hoje.
Professora Marlise Matos, na próxima quinta-feira, a coluna Gênero e Feminismo vai abordar a Marcha das Mulheres Negras de Minas Gerais, que vai ser realizada no próximo dia 3 de maio aqui em Belo Horizonte. Aí nós temos uma convidada especial que é ligada ao NEPEM e ao NIZINGA, que é o coletivo de mulheres negras de Belo Horizonte, não é mesmo?
É isso, vai ser um enorme prazer também nesse espaço nosso aqui, ouvir a Benilda Brito, coordenadora aí do NIZINGA, uma mulher negra militante das causas feministas e das causas das mulheres negras. Então, acho que dentro desse quadro das nossas desigualdades, ainda a questão racial e étnico-racial é um elemento de aprofundamento aí das violências e dessas desigualdades que a gente precisa superar no país. Então, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a importância dessa iniciativa aí, que é a Marcha das Mulheres Negras aqui em Minas Gerais, e acho que vai ser importante também para os nossos ouvintes se informarem, quem sabe participarem conosco dessa empreitada aí, desse esforço de mobilização, né?
A coluna de gênero e feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG, mas você pode ouvir novamente nosso site, ufmg.br/rádio.